Senador Anastasia, senador Randolfo está pedindo
A parte, senador.
Senador Anastasia.
Muito obrigado, eminente senador Tarja Eressati. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa de trazer mais uma vez a essa tribuna um assunto que hoje consome a atenção de todos os brasileiros preocupados com o futuro do Brasil, qual seja a grave crise de natureza econômica, política, ética que atravessamos. Não vou me estender numa parte, até porque aqueles que me antecederam e aqueles que vão seguir certamente as intervenções, teremos todos a mesma trilha. Mas queria fazer tão somente um registro, eminente senador Tarja Eressati. Falta ao governo algo que é o pressuposto fundamental de qualquer governo pelo mundo afora, no passado, no presente e no futuro. Falta unidade. Sem unidade, não há confiança, que o senador Cristóvão mencionava há pouco. Sem unidade, não há possibilidade de governabilidade. Sem unidade, não há prática moderna de gestão. Sem unidade, não há política pública exitosa. Sem unidade, não há planejamento para indicar o rumo e o futuro da nação e do desenvolvimento. Lamentavelmente, claudica o governo que não apresenta, de modo uníssono, uma unidade governamental que encerra em seu trabalho não só o Poder Executivo, mas também sua relação com o Legislativo e, fundamentalmente, a sua legitimidade perante a população. A ausência de unidade, portanto, é um mal gravíssimo que hoje observamos no governo federal. Não sei se é possível retomar essa unidade, na medida que o vaso de cristal, uma vez trincado, jamais recupera a sua condição original. O alerta que Vossa Excelência apresenta dessa tribuna deve ser ouvido com muita atenção por todos nós brasileiros envolvidos nesse processo político. Parabéns.
Muito obrigado, senador Anastasia. Suas palavras enriquecem de uma maneira boa relevante.
Parte, senador.
A nossa
senador
palavra, senador Flech.
Queria parabenizá-lo, senador Tarso. Vossa Excelência faz um pronunciamento em que, de uma forma tranquila, faz uma análise da situação gravíssima por que passa o nosso país. E Vossa Excelência detalha, item por item, daquilo que todos nós não só temos conhecimento, mas como, lamentavelmente, a população vem sofrendo. A redução da capacidade de compra do brasileiro, a redução do valor per capita também do brasileiro. E hoje o trabalhador tem um salário mínimo menor que $200 e atender comprando com condições de compra muito menor ainda. Então, Vossa Excelência mostra, inclusive, um caminho que, se a presidente quisesse o apoio dos brasileiros e da oposição, teria que apontar um rumo e que esse rumo pudesse realmente, como Vossa Excelência está colocando aí no seu pronunciamento, pudesse levar a confiança, retomar a confiança, porque é difícil, porque perdeu a credibilidade. Mas Vossa Excelência tocou num ponto que é fundamental. Cortou os investimentos, ou seja, ela engessa o país, a economia e aumenta o desemprego, ao invés de cortar o custeio, que ali sim que deveria ser feito o ajuste fiscal. Porque o Brasil, lamentavelmente, tem, ao longo desses anos, o seu custeio crescido maior do que o crescimento do PIB. Então, isso nos leva à situação em que nós, lamentavelmente, nos encontramos nesse momento, mas que vem de há muito tempo. Vossa Excelência falou nas reformas que foram suspensas quando o presidente Lula assumiu o governo, devia ter dado continuidade às reformas que foram corajosamente feitas pelo presidente Fernando Henrique no governo do PSDB. Ele assumiu um país arrumado e deveria ter dado continuidade às reformas. Não o fez e levou o país a essa situação que se encontra. Parabéns. Eu sugiro, senador Tarso, que Vossa Excelência possa encaminhar à presidenta Dilma uma cópia do pronunciamento que Vossa Excelência faz neste momento, para que ela, pela leitura, que ela possa fazer, ela encontre luz nesse caminho que todos nós queremos que seja melhor para a população brasileira.
Muito obrigado, senador Flech. Senador Renan, me permite mais 5 minutos, que tem alguma observação para fazer e 3 interferências ali que eu gostaria de ouvir, se Vossa Excelência me permitisse. Antes de dar, eu gostaria, principalmente, senador Serra, de tocar num tema que eu sei que ele é particularmente caro, que se trata da política externa, comercial externa. Se internamente a economia vai mal, o natural seria apostar nas exportações. Mas prevalecem na política externa as mesmas ideias atrasadas da política doméstica, com consequências ainda mais graves. O Brasil insiste em olhar para o futuro com as lentes do passado. O mundo avança e voltamos a ficar presos ao ideário que pensávamos ter ultrapassado. Uma visão terceiro-mundista cheia de preconceitos e ideologia, enquanto as relações internacionais de hoje, especialmente na questão comercial, são dominados por um absoluto pragmatismo. Exatamente em um momento que o consumo doméstico cai, como o Brasil manterá seus empregos aqui dentro se a produção para exportação é muito menor do que poderia ser? Como tiraremos proveito dos benefícios do comércio internacional se estamos dando as costas para o mundo? Agora que o boom de commodities acabou, como o Brasil recuperará o tempo perdido? Por que o governo brasileiro é avesso a acordos internacionais? Hoje, o mercado global caminha para a produção de bens por diferentes processos, que se complementam entre si e exigem uma integração cada vez maior das economias. Atualmente, mais de 2/3, senador Renan, das exportações globais correspondem a bens e serviços intermediários, que se prestam à produção de outros bens, o que os economistas chamam de cadeias globais de valor. Por quanto tempo insistiremos em ignorar esse processo? Por quanto tempo ficaremos fora das fronteiras da inovação? Quando nos livraremos do paradigma ultrapassado do comércio, acreditando que é mais importante consolidar cadeias de produção locais? O resultado dessa cegueira ideológica é que as empresas brasileiras não conseguem ingressar nesse sistema global, exatamente porque assim insistimos em conceitos como substituição de importações, conteúdo nacional, impondo barreiras alfandegárias e burocráticas muito além das necessárias à competitividade dos nossos produtos. As poucas empresas brasileiras que conseguiram superar esses preconceitos se tornaram exemplos, como é o caso da Embraer. Senador Ataídes, com prazer.
Obrigado pela parte, senador Tasso Gereissati. Quero, a princípio, parabenizá-lo por esse belíssimo discurso. Entretanto, a oposição, senador Tasso, desde quando cheguei na casa em 2011, como ainda suplente, tem estado sempre a esta tribuna alertando o governo. Esse conselho que o senador Flecha Ribeiro colocou de enviar esse belo discurso à presidente Dilma, eu acho que é uma figura de linguagem, com todo respeito ao querido Flecha, é um pleonasmo, é subir para cima, lamentavelmente. Senador, este governo colocou a nossa economia e a nossa credibilidade entre nuvens negras. É assim que eu coloco. Este governo, ele tem a capacidade de brincar com os números. O próprio ex-presidente Lula disse há poucos dias, num discurso que ele fez para os companheiros, dizendo que não era pecado você inflar números, você manipular números. E com isto hoje, nós temos uma dívida batendo os 4 trilhões de reais, nós temos uma perda de poupança de 54 bilhões de reais, nós temos um prejuízo com o swap cambial de 120 bilhões de reais somente este ano. Somente este ano nós já pagamos 400 bilhões de reais de juros da nossa dívida de 4 trilhões de reais. E para não alongar muito, senador Tasso, estas famílias que o governo Dilma e Lula colocou, que tirou da classe D e E e trouxe para a classe C, que coisa linda e maravilhosa. Mas, lamentavelmente, até 2017, essas 3 milhões e 200 mil famílias retornarão às suas classes. Talvez não a D e E, mas talvez a F. E isto, senador, é lamentável. Você dar a essas famílias a condição de ter uma boa alimentação, uma boa moradia, uma boa escola para os seus filhos, e de repente agora eles perder tudo isto. E é o que está acontecendo. E mais, o que me preocupa, e eu estou para trazer essa tribuna, estou concluindo uns estudos, inclusive com a audiência que foi realizada com o coordenador do IBGE e do Ministério do Trabalho, a respeito do desemprego no país. Esse desemprego de 8,7 é um engodo. Como foi um engodo, senador Aécio Neves? Aquele pleno emprego, tão falado nas eleições do ano passado, para enganar o povo, através de uma pesquisa do PME, Pesquisa Mensal de Emprego, aquilo ali era uma enganação. E o próprio representante do IBGE, senador Aécio, disse o seguinte: que não se pode confiar naquela metodologia a nível nacional para se calcular o desemprego no Brasil, enquanto isso o governo estava dizendo pleno emprego, pleno emprego. Então, senador Tasso, parabenizo mais uma vez pelo seu belo discurso e dizer que, lamentavelmente, eu não vejo saída para este governo. A única saída que eu vejo é a saída deste governo, do PT do governo. Eu não vejo outra saída, lamentavelmente. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, senador Ataídes. Eu queria só ler um parágrafo antes de passar a palavra ao senador Serra. Especialistas advertem, estávamos falando sobre política comercial externa brasileira, especialistas advertem que o mundo está se movendo enquanto o Brasil patina preso às amarras do Mercosul, que não consegue superar as mais básicas pendências alfandegárias. A falta de estratégia para a política brasileira externa nos custará muito caro.